Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Bom dia, queridos. Graça e paz. Você pode se sentar. Ministério de Música, muito obrigado. Teclado, vou te agradecer só no final. Eu adoro esse teclado. Deus é bom, queridos. Amém? Está preparado esta manhã para receber da palavra do Senhor? Eu estou animado. Eu confesso para você que já vinha lendo alguns livros, lendo algumas coisas agora nos últimos tempos e já tinha algo no meu coração para ser tratado já antes de ser escalado para estar aqui hoje. E eu estou muito feliz porque é muito bom quando você trata de algo que realmente deu algo na sua vida, sabe? Ele mexeu com alguma coisa dentro de você. Porque você tem um pouco mais de ânimo para poder falar sobre isso, porque você é um conhecedor da causa daquilo que aconteceu. E eu fico muito feliz de ver que o Senhor, Ele continua trazendo novidades para a nossa vida. Amém, queridos? Aqui não existe pessoa madura o suficiente que não tenha uma novidade da parte do Senhor. Até as mesmas coisas que nós falamos, elas produzem dentro de nós novidade. E, queridos, a hora que você não produzir mais novidade no seu coração, pode pedir para o Senhor te levar, que você já está pronto. Mas, na verdade, graças a Deus, nós continuamos recebendo de novidade do Senhor. E graças a Deus, porque a cada dia nós somos surpreendidos pela gloriosa graça do Senhor. Muitas vezes lemos coisas na palavra que ouvimos, lemos e ouvimos e recebemos de ministros, mas chega a hora que você ouve aquilo ali, depois de 20, 30 anos, aquilo salta como se fosse a primeira vez que você leu. Você já teve alguma experiência como essa? Eu já tive algumas vezes e eu fico muito feliz quando isso acontece. O Espírito Santo continuando surpreendendo e sabendo que tem muito mais para acontecer. Amém? Então fique preparado, se você já leu um pouco desses versículos, talvez se você tenha tratado um pouco sobre esse assunto, fique tranquilo, o Senhor quer trazer algo novo sobre a sua vida também, como também está trazendo sobre a minha. Amém, queridos? Abra comigo, por gentileza, sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Deus é bom. Ele é muito bom. Glória a Deus. Todos acharam? Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Como assim não sabe as obras de Deus, se nós temos visto as coisas acontecendo? Talvez se você não consiga olhar o vento. Talvez se você for qualquer ser humano normal, você não vai conseguir olhar o vento. Talvez você possa ver a manifestação do vento através de terra, através de folhas, mas você não consegue ver o vento. Mas o vento, ele é real. Você concorda comigo que ele é real? O vento, ele é o deslocamento de ar. Se você estudou aí na escola, você aprendeu que o vento, ele é o deslocamento de ar. Então, o ar em deslocamento, ele produz vento. É o vento que, no meio de um calor, traz alívio, mesmo quando você não vê. Talvez você esteja na praia com aquele sol escaldante em cima de você e quando você chega aquele vento, aquela brisa traz um alívio. Quando você talvez esteja na praia e você dá aquele mergulho, a água, o vento, o sol continua queimando você e o vento traz aquele alívio do encontro da água com o vento. O deslocamento de ar ele não é visível, mas você sabe que ele é real, porque ele produz algo que você sente. Amém? Ao mesmo tempo, o ventre da mulher grávida, nós temos algumas gravidinhas aqui na igreja, isso na verdade aqui na igreja nunca vai faltar e nunca falta mesmo, todo mês tem apresentação, fique tranquilo, daqui a pouco é sua, mas o ventre da mulher grávida, por mais que você possa ter algumas imagens sendo criadas através de um ultrassom ou de uma ecografia, você consegue ver algumas imagens sendo reproduzidas, mas elas são só uma gota daquilo que está sendo formado dentro do ventre da mulher. Na verdade, por mais que você possa ver a barriga da mulher crescendo, você sabe que você não está vendo o que está acontecendo ali, algo está sendo gerado ali. Então, por mais que você tenha algumas noções, porque a barriga está crescendo, porque você consegue ver uma pequena imagem de um ser que está sendo ali formado, você não sabe o que está acontecendo ali, mas está acontecendo algo. Você concorda comigo? Nós somos frutos desse algo, nós geramos frutos que geram esse algo, E por mais que você não veja acontecer, você sabe que alguma coisa está sendo gerada ali. E assim também é como muitas vezes o Senhor age. Nós não sabemos como acontecem as obras, mas nós sabemos que ela se manifesta. As coisas invisíveis de Deus, elas são, ao mesmo tempo que são invisíveis, elas são tão reais que nós não precisamos saber que Deus está fazendo. Ele não precisa dar satisfação, eu estou construindo essa parte aqui, agora estou construindo essa parte aqui, não precisa. Só precisa de uma palavra dele sabendo que ele prometeu algo para você saber que ele é fiel para cumprir. Agora, como ele está fazendo? Eu não estou vendo. Como ele está fazendo? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que ele é Deus e que ele não é homem para mentir. Assim como uma mulher grávida sabe que está sendo gerada porque um exame foi comprovado que existe ali um nível de beta-HCG muito alto. Assim como existe um exame que vai demonstrar, mas nós não estamos vendo o que está acontecendo, mas no grande dia, um ser novo está saindo dali. A obra de Deus também é algo novo que está sendo surgido, ainda que nós não estejamos vendo com nossos olhos humanos. E sabe, querido, eu quero falar um pouco hoje sobre isso, sobre as coisas invisíveis de Deus, sobre o agir invisível em meio às coisas que nós estamos vendo, sobre o agir invisível dentro daquilo que o Senhor tem nos falado e que nós não estamos vendo, mas de repente acontece. Na verdade, esse de repente, para a gente, quando a gente fala sobre de repente de Deus, não é necessariamente um de repente, o mundo espiritual já está com tudo preparado. Mas na verdade, por que para a gente é um de repente? Porque a gente não está vendo. Mas chega uma hora que a gente vai ver. Por quê? Porque ele é fiel para cumprir. Então não existe de repente para Deus. O de repente é para a gente. Amém, queridos? Então, Deus não pega ninguém. Deus não é pego de surpresa por uma coisa que você pede. Não, ele sabe o que você precisa. Mateus 6 fala sobre isso. Ele fala assim, ó, eu já sei o que você precisa. Busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não fique preocupado com as coisas dessa vida, porque eu sei do que você precisa. E no mundo invisível, já está tudo pronto. E as coisas invisíveis de Deus são fantásticas por isso. Porque a gente não precisa ver o vento aparecer para saber que ele está ventando. Não precisa ver a criança nascer para saber que ela vai nascer. Para ser formada para saber que ela vai nascer. Eu não preciso ver a obra em andamento para saber que ela vai ser concluída, porque ele é fiel para cumprir. As coisas invisíveis de Deus, queridos, elas vão ser manifestas de algumas formas. Nós vamos começar a ver algumas coisas que Deus fala a respeito disso. Mas por que esse agir é invisível aos nossos olhos? A Bíblia fala, no livro de Abacuque, que repete, se não me engano, 2 ou 3 vezes no Novo Testamento, que o justo ele viverá pela fé. Em Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção daquilo que eu não estou vendo, ou a convicção das coisas que são invisíveis. O Senhor nos chama para um relacionamento de fé. E o relacionamento de fé ele não está baseado naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu sei, que por mais que seja invisível, é real. Então, o primeiro lugar que nós precisamos pensar é que o invisível de Deus, na verdade, pode ser visível simplesmente porque nós vivemos pela fé. E não precisamos ver algo para saber o que está acontecendo. E porque o Senhor nos chama para viver uma vida de relacionamento pela fé. E uma outra forma que também nós podemos entender que serve para ser o invisível, é porque a forma de Deus de pensar ou planejar algo está além daquilo que a nossa mente humana possa alcançar. Porque talvez você, como pai, né, humano, você vai tentar facilitar a vida do seu filho. Deus também busca facilitar a vida dos seus filhos, porém, não da forma como nós facilitamos. E muitas vezes nós questionamos o agir de Deus porque achamos, por que está acontecendo isso? Por que eu estou sendo perseguido? Por que está passando por essa transgressão? Por que não poderia ser mais fácil ele me dar tudo de mão beijada e eu não viver as coisas que eram necessárias de uma maneira mais simples? Jesus nos falou que nós teríamos aflições. Mas por que aflições? Por que não podia ser tudo leve? Agora eu sou filho de Deus, eu não precisava disso. Mas ele quer, essa é a forma de agir. E por nós não sabermos como Deus, a forma como Deus está agindo, ou talvez por não percebermos a real noção, humanamente falando, daquilo que, da forma como Deus age, nós podemos nos confundir. Então, por isso que o agir de Deus, ele é invisível. Vou trazer um exemplo aqui. Os amigos de Daniel foram colocados na fornalha. E eles foram para a fornalha amarrados. A Bíblia fala que eles foram para a fornalha amarrados. Mas quando o rei Nabucodonosor viu, ele falou que já não via mais 3 homens amarrados, mas ele via 4 homens desamarrados. A Bíblia fala que nem o fio do cabelo de nenhum deles foi queimado, mas as amarras que estavam sobre eles foram queimadas. Agora, Poxa, mas por que que simplesmente não colocou ele na fornalha? É por isso que ele faz o agir dele invisível. Quantas pessoas viram o poder de Deus e a glória sendo manifestada simplesmente porque Deus agiu de uma forma que nossa mente humana não consegue alcançar? É por isso que ele é Deus, não é você nem eu. Graças a Deus por isso, e ele é um bom pai. Então, queridos, talvez essa seja a forma, porque muitas das vezes nós não vamos conseguir perceber com a nossa mente humana aquilo que, da forma como Deus está fazendo as coisas. Porém, o agir invisível continua sendo manifesto. E ele é muito mais real do que essas paredes, muito mais real do que nós que estamos aqui fisicamente. E eu quero trazer um pouco dessa, falar um pouco sobre isso, porque lá no livro de Isaías 55:8 diz que os pensamentos deles são maiores e muito maiores, muito mais excelentes do que os nossos. Então não temos que pensar como, não temos que achar que Deus tem que pensar como a gente pensa, e simplesmente entender que nós temos um relacionamento de fé com o Pai, e por isso nós temos que permitir que Ele faça como Ele quer, porque Ele é bom e a palavra dEle não falha. E se a gente, de repente, pudesse ver a forma como Deus ia agir, a gente ia querer atrapalhar e dar pitaco e colocar coisa no meio, mas como a gente não está vendo, a gente só precisa crer, simplesmente Ele faz aquilo que Ele faz e Ele faz de forma perfeita. Graças a Deus por isso. Então eu queria que você abrisse comigo. Romanos 1, 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Nós vamos ver que por mais que exista esse agir invisível, o Senhor, ele tem uma manifestação através de coisas visíveis para evidenciar aquilo que ele é, aquilo que ele faz, como ele procede. Então ele não nos dê simplesmente de mãos vazias, ele tem a forma dele agir e durante um tempo, né, ele, por mais que as coisas não, a gente não possa ver o mundo invisível, ele nos mostra coisas invisíveis através das coisas visíveis. E ele começa a nos mostrar algumas coisas, começa a trazer a percepção humana, para nós entendermos um pouco, numa visão humana, das coisas como se manifestam. E eu quero indicar um livro para você que é fantástico, que é A Substância das Coisas. Ele é sensacional, é um livro fininho, que ele tem tanto poder, é evidente, acho que o poder está no livro grosso, na verdade, está no conteúdo da palavra. Tem aqui na nossa livraria, procura ali, ele é fantástico. E diz algo assim, Romanos 1, versículo 20, diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui existe um contexto, aqui no livro de Romanos, está falando aqui sobre homens que detiveram da verdade da palavra para agir em injustiça. Aqui está falando sobre pessoas que são crentes, está falando de pessoas que conhecem a verdade, que são novas criaturas, mas que abriram mão de viver aquilo que Deus tinha como verdade para viver coisas injustas. Por isso ele fala aqui, mas os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, entre aspas, né, parafraseando, tais homens não têm desculpa para fazer o que estão fazendo. É isso que ele está falando aqui. Então, a maneira como nós podemos entender as coisas invisíveis de Deus, o Senhor nos mostra através das coisas que foram criadas. Existem coisas que o Senhor criou, tudo aquilo que o Senhor criou evidencia alguma coisa daquilo do mundo invisível, de como o reino de Deus funciona, de como as coisas acontecem. Não existe diferença no sentido da percepção, porque aí a gente não consegue, como a gente não vê o mundo invisível, o que ele fez? Ele criou algo que era físico e que era visível, tangível para a gente, para que nós pudéssemos perceber como eu agir dele. Então, assim, nossa mente começa a perceber que existe algo que está acontecendo no mundo invisível por conta das coisas que a gente está vendo acontecer. Amém? Por mais que a gente não esteja sabendo como, em que modo e como está acontecendo, ele te deu algo visível para falar, não, eu faço dessa forma. Assim como isso aqui acontece, eu também estou fazendo no reino. Aí você começa a falar, é assim que funciona? Ah, então eu entendi como é que Deus está fazendo. Mas eu não estou vendo ele fazer, mas eu sei que ele está fazendo. Amém? Então, vamos lá, eu queria falar um pouco primeiro sobre a divindade dele. Esse assunto aqui, eu acho que se você ler, ele vai dar uma conferência, ele dá 3-4 dias de ministração, eu não vou conseguir falar sobre tudo isso, mas eu queria falar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Existem coisas que eu sei que vão trazer mudança no curso de vida de pessoas nesse lugar. Coisas que o Senhor vai começar a nos fazer perceber, vai começar a nos fazer nos impulsionar a fazer coisas que nós não fizemos antes, entendendo que o Senhor está fazendo algo no secreto ou no invisível que nós estamos vendo agora, percebendo pelas coisas que são visíveis. E eu queria falar um pouco primeiro sobre a divindade. sabe? E nós podemos compreender a divindade pela mesma forma que Deus criou o homem. E aí eu vou falar um pouco sobre isso para você. Lá em João 1 falou, como eu falei no início, que o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, então Jesus estava lá no início. Né? E também no livro de Gênesis fala que Deus disse algo, mas também falava que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nós sabemos que dentro da criação, Pai, Filho e Espírito Santo estavam lá. A divindade estava lá. Ele é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não são diferentes, eles são um só. Porém, eles têm funções diferentes. Amém? Tudo bem até aqui? Eles têm funções diferentes. Então, você percebe... Agora, olha só como é que é o reflexo disso na humanidade. Deus também criou o homem. E o homem ele é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Então você percebe, corpo é alma e espírito, e aqui o homem, espírito, alma e corpo. Deus criou a terra, ele criou tudo aquilo que existe aqui, mas ele criou com leis que são baseadas em leis espirituais que existem lá no céu também. E ele colocou o homem para governar nessa terra, assim como ele governa no céu. Ele colocou o homem para dominar nessa terra, assim como ele domina no céu. Então você começa a perceber que o reino está sendo estabelecido de forma paralela, não porque paralelo porque eles são separados, mas na verdade para você perceber que através das coisas que são visíveis, você começa a perceber como é que funciona o reino. Amém? Então você sabe que você é um espírito, tem uma alma e habita um corpo. Tudo bem até aqui? E lá em João 4 fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então você percebe que o Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso espírito. Então, esse paralelo não é algo separado, é junto. É algo que o meu espírito é que se relaciona com Deus. É o meu espírito que se relaciona com o Espírito de Deus. Tudo bem até aqui? Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós, mas ele também é Deus. Ele, Jesus, é a forma encarnada, ou a forma física que Deus é. E ele veio revelar o caráter de Deus nessa terra. Mas ele não veio só revelar o caráter de Deus nessa terra. Ele veio se relacionar com o homem de forma física. Amém? Tudo bem até aqui? Então ele pega o Jesus como a forma física de Deus, vem para essa terra e mostra para você o seguinte: ó, eu vim para me relacionar com você também com o corpo e com a sua alma. Então ele começa a tratar coisas. Então Jesus como a forma encarnada se trata com as coisas físicas. E o Espírito de Deus é aquele que testifica com o nosso espírito. Então você começa a perceber que as coisas que são visíveis e as invisíveis, elas têm uma ligação direta. E você começa a perceber as coisas de Deus através da forma como você se relaciona entre físico e invisível. Amém? Tudo bem até aqui? E a nossa alma, o nosso psique, é a nossa vontade, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas decisões. Essa é a nossa alma. Mas a partir do momento que você recebe do Senhor e se relaciona com Ele, o seu espírito é mudado. Você é uma criatura recriada. Algo novo acontece sobre a sua vida e aquilo transforma o seu verdadeiro eu, que é o seu espírito. Amém? E esse espírito, se você também leu O Homem em Três Dimensões, vão falar muito sobre isso, do irmão Reagan. Ele fala sobre essa questão também de espírito, alma e corpo. E você, quando você entende um pouco sobre isso, você entende que o seu verdadeiro eu sendo transformado, consequentemente, tudo aquilo que você é transformado. Você começa a ter a sua alma com poder de decisão. Você não tem poder de decisão na sua alma, então a partir do momento que você tem um espírito recriado, você é uma criatura transformada, você começa agora a pegar aquilo que transformou você e colocar para fora. Você só consegue dar, querido, aquilo que você tem. Por isso que você talvez veja seu pai e veja que talvez teu pai não foi o melhor pai do mundo. Mas se você olhar um pouco lá para trás, você pode ver que ele recebeu coisas também que não eram tão boas. E talvez você possa ter o melhor pai do mundo. E você começa a perceber também que esse pai, ele recebeu coisas grandes e poderosas na vida dele que construíram quem ele era. E ele usou essas mesmas coisas para poder reproduzir. Mas, querido, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Enquanto a gente é uma criatura que é separada de Deus, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Mas quando eu sou uma pessoa transformada, a regra não muda. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se eu sou uma criatura transformada, eu posso dar aquilo que eu tenho, que é transformação. Então, meu poder, minhas emoções, minhas vontades estão todas alinhadas àquilo que eu sou com Deus, o meu verdadeiro eu. Tudo bem até aqui? Então você começa a perceber que as coisas invisíveis transformam as coisas visíveis e você começa a colocar para fora. E as pessoas falam: rapaz, o que mudou em você? As coisas invisíveis de Deus impactando nas coisas que são visíveis. Você talvez não possa ver o agir de Deus se manifestando de uma maneira física, mas você consegue através da vida do Diogo e da Areta, através da vida do pastor Josias, através do Leandro da Massa, você começa a falar: não, mas Deus está aqui nesse negócio. Por quê? Porque ele muda algo que é visível. Então, queridos, eu quero trazer um pouco dessa noção, e eu queria, para não perder aqui no escopo, que você abrisse comigo, por favor, João 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26. Estou ouvindo folhinha aí, eu vou esperar. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, né? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ele está falando que é o seguinte: o Espírito Santo, que ele é o Consolador, ele vai passar a habitar dentro de você. E tudo aquilo que Jesus ensinou através da sua palavra, através daquilo que ele fez nessa terra, na missão que ele teve nessa terra, o Espírito Santo agora, ele vai nos ensinar todas essas coisas e vai nos fazer lembrar. Agora, querido, lembrança não é com o Espírito. Lembrança não é com o seu corpo. Lembrança é com a sua alma. E quando ele nos faz lembrar algo, queridos, você não pode dizer que não tem conhecimento sobre aquele algo. E você tem um poder de decisão de fazer ou não fazer aquele algo. Então, o livre-arbítrio não é simplesmente te colocar, se vira aí. Na verdade, é assim, ó, eu estou te dando a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Mas se você quiser escolher a morte também, eu vou respeitar. É isso que ele está falando aqui. Parafraseando, trazendo para outros contextos, né? Então, ele fala que o Espírito de Deus, aquele que testifica com o nosso espírito, ele vai passar a habitar dentro da gente, ele vai nos ensinar todas as coisas e nos fará lembrar daquilo que foi ensinado através de Jesus. E a partir desse momento, nós podemos ter um poder de decisão e de mudança naquilo que Deus quer fazer. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem prazer em começar a alterar cursos nesse lugar. E talvez você comece a considerar as coisas de fora como situações que vão tentar impedir ou travar a sua vida de avançar. Mas ele está falando para você hoje assim, ó: ei, existem coisas invisíveis que eu quero que você veja através das coisas visíveis, para dizer assim, ó: eu estou nesse negócio. Eu não estou aqui para você perecer, não. Eu estou aqui para você vencer. Você já é mais que vencedor, eu já fiz tudo o que precisava por você. Já está tudo pronto, eu só preciso que você veja através das coisas que eu estou te mostrando que tem alguma coisa acontecendo ali. Alguma coisa está sendo gerada ali, onde você não consegue ver. Existe algo que está sendo gerado. Querido, não abra mão daquilo que Deus está gerando no invisível. Porque assim como você está esperando a gravidez, a mulher está esperando ali a gravidez, sabe que vai nascer alguma coisa ali maravilhosa que vai mudar a sua vida. E eu lembro de quando a minha primeira filha nasceu, porque quando eu vi o cabelinho aqui saindo, e a médica falou para mim assim: se prepara que esse é o momento mais incrível da sua vida. Eu falei: caramba, eu vivi para ver isso. É incrível, é fantástico. É assim o agir de Deus. Eu não vi acontecer, eu não vi se manifestar, mas eu vi alguns sinais. Mas eu não vi que estava sendo gerado. Eu vi que ela chutava, eu vi qualquer coisa. Mas quando eu vi, aquilo mudou a minha vida. Mas eu já estava feliz antes. Quando veio o teste, quando não era nem um arroz, eu sabia que aquilo era vida. Eu já estava alegre com aquilo ali. Querido, se alegre com as coisas invisíveis de Deus, para aquilo que Ele está te mostrando. Se for um pequeno exame, se for um beta-HCG, se for um teste de farmácia, se alegre, queridos. Olhe as coisas visíveis e se alegre, porque algo está sendo gerado. Algo está sendo gerado, algo novo está chegando, queridos. Algo novo está chegando e Ele não quer que nós abramos mão de ver essa vida se manifestando, amém? Glória a Deus. Vamos voltar para cá, senão eu vou me perder, porque está muito bom. E aqui tem um negócio aqui, amém? Glória a Deus por isso. Então, aqui existe um exemplo das coisas que são invisíveis se manifestando através das coisas que são visíveis. Mas eu queria tratar um pouco sobre isso, sobre algo que é talvez mais precioso e mais perceptível aos olhos humanos, né? E talvez quando nós olhamos sobre coisas naturais, comparando com coisas que são invisíveis, eu posso dizer o seguinte, que talvez as parábolas que Jesus nos traz são as coisas que mais evidenciam isso, porque ele trata o reino de Deus como se fosse algo natural. Ele trata sobre pastor e ovelhas, ele trata sobre noiva de casamento, ele trata sobre colheita e ceifa, ele trata sobre uma série de questões que são coisas que você consegue perceber. E uma delas é colheita e ceifa, e eu acho precioso isso, porque isso fala sobre o poder da vida e aonde está o poder da vida, né? E talvez se eu fosse separar sobre cada uma dessas parábolas, talvez a parábola do semeador seria a mais poderosa, porque ela é a que gera toda a percepção de reino que você precisa ver para ver outras parábolas, amém? Então abra comigo, por favor, em Marcos capítulo 4, versículo 2. Marcos capítulo 4, verso 2. Diz assim: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, Jesus, né, no decorrer do seu doutrinamento. E ele diz assim: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus está falando sobre um reino. Ele está falando sobre o reino que estava sendo estabelecido. Ele veio estabelecer esse reino aqui na terra. Ele veio falar sobre algo que estava estabelecendo aquilo que ele veio cumprir como vontade do Pai. Então ele fala sobre um semeador que saiu a semear. E ele fala aqui, né, que o semeador, ele semeia a palavra. Amém? A palavra de Deus, ele é a semente, né? E a terra que semeia é o coração do homem. Então você começa a falar que ele saiu a semear, ele pegou a palavra e semeou no coração de um homem. Ele se pegou a palavra, semeou no coração de outro homem. Só que talvez a terra não fosse muito, fosse um pouco rasa, fosse um pouco estéril, talvez a outra não tivesse tantos nutrientes, mas alguma outra terra recebeu muito bem aquilo ali e frutificou a 30, 60, 100 por um. Então ele está falando aqui sobre o poder de uma semente, para mostrar como que o reino de Deus funciona. Se o coração estiver voltado para receber as coisas do Senhor, algo vai ser transformado na sua vida e frutos vão começar a ser evidenciados. Então, é mais uma vez, as coisas invisíveis sendo evidenciadas pelas coisas visíveis. Quando a gente está falando de semente, a gente começa a entender. Ah, o reino de Deus é assim? É assim. Mas talvez você falasse, não, no invisível acontece dessa forma, você não entendeu muito bem. Então, a nossa percepção humana começa a perceber coisas através das coisas que são visíveis. Então, a parábola nada mais é do que uma analogia de uma coisa que você precisa explicar com uma coisa que você já conhece. Amém? Então, é o que Jesus fazia. Então, ele falou assim, eu vou pegar aquilo que eles conhecem e vou explicar aquilo que eu preciso explicar. Amém? E aqui, quando você começa a entender que existe um princípio na semente de vida, você entende que as palavras que eu lanço são sementes que estão sendo germinadas e que têm poder. Agora, poder para quê? O que você decidir para semear. Sejam sementes boas, sejam sementes ruins. Quando a gente fala sobre semente, a gente diz, uau, vai frutificar. Mas, querido, se você estiver lançando sementes ruins, elas também vão frutificar. Então, quando eu falo mal de alguém, ou quando eu amaldiçoo alguém, quando eu amaldiçoo meu filho falando que ele não presta, ou que não vai dar para nada, ou quando eu olho para alguém e lanço algo sobre alguém, ou então me reúno para falar mal de alguém, eu estou lançando sementes ruins. E, queridos, a semente ruim também frutifica. Então, ele está nos falando aqui que existe algo para ser semeado. É que ele está falando sobre o poder da palavra, mas também está falando sobre o poder da semente. Então, ele está falando sobre coisas que são invisíveis. Por que que são invisíveis? Você conhece semente, não conhece? Você também conhece a terra. Mas você vê como é que a semente produz? Como é que ela gera? Eu não consigo ver. Até tem algumas coisas que você consegue ver lá de algumas matérias do Discovery e tal, que você começa a ver aquilo ali bem acelerado, começa a ver a raiz, mas você não consegue ver o que está acontecendo ali. Você simplesmente sabe o que acontece. Então, aquilo que eu lanço como semente, se eu amaldiçoo alguém, eu lanço algo sobre aquele alguém, acontece. Assim como se eu estou abençoando alguém, lançando a palavra de Deus sobre a vida de alguém, também acontece. Quando eu estou semeando a palavra, falo a palavra, aquele algo acontece, algo está sendo semeado. Algo que é invisível começa a se manifestar. Mas porque você conhece como a manifestação da semeadura se manifesta, se reproduz, você começa a entender o princípio de como Deus está fazendo. Eu não estou vendo o que está acontecendo, as coisas estão se manifestando. Eu não estou vendo as coisas que estão acontecendo, mas de repente você vê uma folhinha, de repente você vê um broto, de repente você vê um caule, de repente você vê uma árvore, de repente você vê os frutos. Acontece de repente? Não. Existe um processo. Mas você lembra que você viu aquela sementinha? Como é que você viu aquela árvore gigante agora? Algo aconteceu. Algo foi gerado que é invisível, aconteceu. Invisível aos nossos olhos, mas existe um poder sendo liberado ali. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Onde é que está esse poder? Na terra ou na semente? O poder está na semente, querido. A terra simplesmente ela vai nutrir e evidenciar a vida que há na semente. A semente não tem poder de escolher o que aquela semente vai frutificar. A semente tem poder de dizer aquilo que vai ser frutificado. Lá no livro de Gênesis, você começa a ver sobre a maldição do homem, fala que a terra foi amaldiçoada. Então você começa a entender que para que a terra possa frutificar, você precisa forçar a terra a frutificar. E a partir do momento que eu entendo que a terra não tem o poder de escolher, simplesmente de manifestar, eu entendo que a terra é uma serva obediente à semente que vai ser plantada. Então, o que eu lanço sobre a terra? Aí é uma decisão nossa. Por quê? Porque a terra é uma serva fiel que vai saber que aquilo que você lançar como semente vai frutificar. Se você pegar um terreno, se você tiver um terreno e você largar ele lá um ano e você não for mandar tratar, você vai perceber que não tem uma horta linda ali. Você vai perceber que não tem um morango, aquelas hortas lindas de morango. Você vai ver que não tem um pé de mamão. Você vai ver que pé de mamão, a gente já sabe que também pode jogar lixo e vira pé de mamão, né? Mas se você gosta de mamão, você também vai plantar mamão, amém? Tá tudo bem. Vai ter seu pezinho de laranja, vai ter tudo ali. Você não vai ver aquilo largado. Você não vai ver aquilo bem cuidado, você vai ver aquilo completamente largado. Por quê? Porque onde não existe semente, se você não semear naquela terra, alguém vai semear. Então você vai ver mato, você vai ver praga, você vai ver erva daninha, você vai ver um monte de coisa que não presta para nada. Então você vai ter que pegar aquela terra, limpar aquela terra para que ela possa frutificar para alguma coisa que você precisa. Amém? Então terra, querido, não foi feita para ser largada. Ela foi feita para obedecer à semente que você precisa lançar. Tudo bem até aqui? Então existe vida, a vida está na semente, a vida não está na terra. A terra só serve para nutrir, assim como a vida está em nós e a água nos nutre. Mas você não, já percebeu que por mais que você tenha água para nutrir, a vida não está na água em si, né? A vida está na terra, a vida está na semente. Nós temos vida, amém? Então nós vamos só manter a vida através da terra, ou através da água aqui. A mesma coisa a terra só serve para manter a vida, mas a vida está na semente. E aí é onde eu quero chegar. O que nós temos semeado nesses dias? Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, o que nós temos semeado? O que nós temos soltado na nossa boca, que está muito difícil? Nós temos semeado que talvez nossos filhos são muito problemáticos? Nós temos semeado que a nossa vida não tem servido tão bem quanto a gente queria? Ou a gente tem semeado aquilo que a palavra fala? O poder da vida e da morte estão ainda no poder da língua. E vai comer bem do fruto aquele que também usar bem. Agora, quem usar mal também vai comer do fruto. A Bíblia não fala que se você usar mal, você não vai comer, não. Você vai comer do fruto que você semear. Mas está falando que a morte e a vida estão no poder da língua. E comerá bem desse fruto aquele que usar bem essa semente. Agora, a semente ruim também vai ser comida. Amém? Então, o Senhor começa a mostrar que aquilo que eu faço, aquilo que eu lanço como uma semente, o poder da minha fala, daquilo que está sendo tratado sobre aquilo que eu falo, vai ter que externar aquilo que está dentro de mim. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, quando eu começo a me encher da palavra, quando eu começo a me encher de semente, queridos, a semente produz segundo a sua espécie. Não é de acordo com o que a terra manda. Então, quando a gente começa a entender que as coisas acontecem de acordo com a sua espécie, você consegue perceber que existem coisas invisíveis acontecendo de acordo com aquilo que você tem semeado. O que nós temos falado sobre o nosso trabalho? O que nós temos falado sobre o nosso negócio? O que nós temos falado sobre o nosso chamado? O que nós temos falado sobre a nossa família? O que nós temos falado sobre a nossa igreja? O que nós temos falado sobre o nosso pastor? O que nós temos falado sobre nossas finanças? Que está difícil, que está ruim, que você não consegue entender porque está assim? Ou simplesmente você fala que o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, que a minha família é abençoada, que a minha mulher foi feita segundo o coração de Deus, que o meu marido da mulher, né, foi feito segundo o coração de Deus, que meus filhos são abençoados, que a minha descendência será abençoada, ou é falar que meu filho não presta? Querido, adolescente não foi feito para ser aborrecente, não. Foi feito para ser uma bênção nessa geração. Agora, muitas vezes a gente pega o discurso do mundo e lança as sementes do mundo. Ah, é aborrecente, mas essa fase passa. Não, querido, essa fase não vai passar porque ela não vai nem chegar. Por quê? Porque a minha descendência será poderosa nessa terra, desde que ela nasceu até a hora que ela foi embora. Enquanto isso, ela vai ser uma bênção. Por quê? Porque as minhas palavras vão produzir uma bênção. Agora, o meu negócio. Cara, eu estou esperando muito isso, cara, mas está muito difícil. Eu vou falar, não, querido, meu trabalho é uma bênção. O Senhor me deu ele para poder conquistar coisas. O dom de adquirir riqueza está em mim, queridos. Então, se meu trabalho é uma bênção, ele vai frutificar. Então, Pai, muito obrigado porque o meu trabalho é uma bênção. Porque os meus clientes vão chegar. Porque os meus recursos vão chegar. Porque nada vai faltar. Porque eu sou suprido. A minha família é suprida. Eu sou próspero. Eu sou rico. Ainda que as coisas não estejam muito boas agora. Mas existe uma terra para ser aplanada, para ser regada e para ser plantada. O que nós estamos plantando? As circunstâncias ou aquilo que a palavra fala? As coisas que são visíveis ou as coisas que são invisíveis, as coisas que são temporárias ou as coisas que são eternas. Porque as coisas que nós vemos são temporárias. Mas que a gente use como exemplo, elas são temporárias. Mas as coisas invisíveis, elas são eternas. Amém? Então, um momento, em algum dia, isso vai ser completamente visível para nós. Porém, nesse momento, ainda não é visível. Então, ele usa das coisas invisíveis para poder, das coisas visíveis para evidenciar as coisas invisíveis. Amém? Então, eu começo a entender que eu tenho, dentro de mim existe um poder para criar o mundo que eu desejo viver. Porque ele está onde? Baseado naquilo que eu falo, na forma como eu planto. Então, querido, se você deseja viver num mundo de aflição e de desespero, querido, você está vivendo num mundo que é aflição e desespero, amém? Mas se você quiser continuar vivendo nele, meio em meio às circunstâncias e sendo envolvidos por ela, está na sua boca viver isso. Agora, se você pode viver num mundo de desespero e aflição para os outros, e você viver um mundo de paz, simplesmente porque a sua boca está declarando isso. Por quê? Porque na sua boca existe semente e poder. Porque se puder estar na semente, aquilo que eu falo tem poder. E a terra, ela é uma serva fiel daquilo que você plantar. Se você for plantar coisa ruim, ela é serva fiel daquela semente. Agora, se você for plantar alguma coisa boa, ela é serva fiel daquela semente. Amém? Então, o que nós temos plantado, o que nós temos semeado nesse tempo. Então, a terra, ela não escolhe o que a semente vai gerar, porque o poder está na semente. Amém? Glória a Deus. Quando nós estamos semeando a palavra que é eterna, algo que é visível naturalmente, ele é irresistível, vai acontecer. Existe algo que já está produzido no reino espiritual. E porque nós estamos plantando, existem raízes que estão sendo fincadas primeiro naquela terra. Você vê a raiz? Não. Mas a raiz, ela finca coisas ali, que é onde ela pega os nutrientes da terra. E ela simplesmente começa a gerar vida. E aquilo que ainda não é tão grande, começa a aparecer. Aquele pequeno caulezinho vai aparecer. Tudo aquilo que você precisa começa através da semente. Mas uma hora essa árvore vai dar fruto. Agora, querido, se eu pego e falo assim, está demorando demais, quer saber? Pego a enxada e arranco a semente. Não tem mais vida. Ou então quando eu semeio algo e depois daquele algo eu semeio algo em cima. Não sei se você cuida muito de planta, eu não sou um expert. Minha família tem muitas pessoas que trabalham com isso. O Diogo também conhece bastante disso. Então, você percebe que determinadas plantas, se elas ficam uma com a outra, elas se sufocam, elas não conseguem sobreviver. Porque tem muito pouco espaço para as duas raízes estarem fincadas. Então, você começa a jogar uma semente contra a outra e nenhuma das duas gera vida. Mas quando eu começo a dar espaço para aquela semente ser semeada, queridos, fruto vai sair daquele lugar. Amém? Então, não jogue sementes boas com sementes ruins. Se você quer um fruto específico, não jogue outro por cima dele ou perto dele. Porque os dois juntos não vão sobreviver. Mas quando eu largo uma semente de poder e que vem trazer coisas boas, frutos bons, frutos que não são nocivos, consequentemente, querido, você vai colher desses frutos que são poderosos para você. Então, queridos, eu quero incentivar você essa manhã a falar aquilo que você crê, a falar aquilo que a palavra diz, a falar aquilo que é evidente, porque a fé, ela é a substância das coisas que eu espero, ou a certeza das coisas que eu espero. Quando ele cria uma substância, quer dizer o seguinte, que aquilo que você precisa, a fé já produz, porque ela tem a substância daquilo que você precisa. E ela te dá a convicção daquilo que eu ainda não estou vendo, porque eu só semeei. Ela é escondida pela terra e você não consegue ver, mas você sabe, dali vai ser um grande fruto. Amém? E aí, quando você começa a criar a expectativa de colheita, você começa a criar uma percepção de algo. Eu lembro de uma casa que eu morei, a primeira casa que eu morei na minha vida, eu era muito pequeno ainda. Minha mãe fala que eu tenho a lembrança de quando eu estava no ventre, né? De como foi o caminho para sair e tudo mais. Mas eu lembro que tinha uma árvore que era bem pequena lá, que era, se eu não me engano, era uma mangueira. Que depois de muitos anos, minha avó foi morar naquela casa. E eu ia para a casa da minha avó, e lá era um quintal bem grande nos fundos. E aquela árvore que era pequenininha, de repente, quando eu lembro que era uma árvore gigantesca. Eu não vi aquela árvore acontecer, eu só lembro, caramba, eu lembro dessa árvore pequena. E quando eu já era um pouco maior, já quase na minha adolescência, eu fui lá e eu vi aquela árvore gigante. E eu vi, cara, que eu tinha... Só que a pessoa que plantou tinha expectativa da semente. Só que quando você começa a criar expectativa e sabe que aquela semente é boa, você começa a criar dentro de si uma expectativa através de uma imagem que cria dentro de você. Não, essa semente aqui vai ser uma grande árvore. E você começa a criar, por causa da convicção que tem no seu coração, uma grande imagem daquilo. É como se estivesse sendo pintado uma grande imagem daquilo que você está crendo. Então, quando você fala que você é suprido, você para de olhar a sua conta bancária, que está negativa, ou que está, de repente, com um monte de ligação 011 ligando para você, e aí você começa a olhar para aquilo que a palavra diz, você começa a ver o dia que você está lá, feliz da vida, porque está tudo pago. Por quê? Porque uma imagem está sendo criada. Existe um programa de televisão nos anos 90, eu não vou ficar falando propaganda de programa de televisão, mas tinha, mas você, talvez você que é um pouquinho mais experiente vai lembrar, que tinha a cara do apresentador e, de repente, as pessoas tinham que ir disputando porque a cara ia mudando. Ia se transformando na cara de alguém, fulano de tal! Aí quem falava primeiro ganhava a promoção. Se você vai lembrar, não finge que você não lembra não, porque você lembra, né, do que eu estou falando. Não finge que você não lembra. Mas você sabe que a cara do apresentador, de repente, a cara ia mudando aos poucos e você tinha, quem soubesse primeiro quem era a pessoa, falava sobre isso. É mais ou menos o que acontece. Existe uma expectativa que é ruim aqui. Você como homem, né? Como ser humano. De repente, a palavra entra no seu coração e começa a mudar o curso da sua vida. E, de repente, aquela cara que era aquela cara de desânimo que tinha ali, de repente, ela começa a transformar em algo que o Senhor produziu no seu coração. E você começa a criar convicções no seu coração, você começa a jogar a semente, lançar a semente da palavra, de repente, aquilo começa a criar a sua cara. Você vai falar, é isso, eu estou pago. Minha conta está paga, minha família é bendita, está tudo suprido, meu negócio é um sucesso. Por quê? Eu não estou vendo nada. Mas existe uma imagem dentro de mim que a palavra gerou, porque eu joguei a semente, eu sei que ela vai frutificar. Por quê? Porque o poder está na semente, não está na terra. Então, queridos, eu quero estimular você hoje a trazer aquilo que parece que é impossível nesse momento, a trazer aquilo que parece que é intransponível nesse momento. E eu quero que você comece agora a pensar naquilo que eu preciso fazer para semear, para que isso comece a criar uma nova pintura, uma nova realidade dentro de você. Por quê? Porque quando essa realidade se tornar tão tangível a ponto de você reconhecer o que é, ela vai chegar. E enquanto isso está acontecendo, o invisível está se manifestando. As coisas invisíveis estão se manifestando. E você está criando um quadro dentro de você. O pintor está desenhando um quadro dentro de você. E quando aquele quadro estiver pronto, você está pronto. Eu quero que você tenha expectativa, queridos, hoje, na semente. Não estou fazendo ofertório hoje, não. Mas só que em 2 Coríntios 9, 6 diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com abundância, também, aquele também ceifará. Em Lucas 6, 38 diz, dar e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que vos tiver de medido, vos medirão também. Então ele está falando aqui sobre semente. Sobre eu dar algo de forma generosa para receber de forma generosa. Então, queridos, você quer receber de maneira generosa? Você quer criar essa convicção mais forte dentro de você? Continue semeando a palavra. Semeia a palavra. Semeia a palavra. Semeia a palavra. Continue falando sobre aquilo que você crê. Continue falando sobre aquilo que você sabe que é uma nova realidade em Cristo Jesus. E aí eu quero falar um pouco sobre isso. Quero que você abra comigo, por favor. Colossenses 1:15. Ministério de música, pode me ajudar, por gentileza? O tempo corre muito rápido aqui em cima. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Como Deus é uma imagem invisível aos nossos olhos humanos, ele entrega algo que é visível para você evidenciar. Eu sou assim. E aí vem Jesus e fala assim: quem vê a mim, vê o Pai. Você quer ver o poder de Deus? Olha para mim. O que você precisa essa manhã? Olha para mim. A minha imagem reflete a imagem do Deus invisível. Não resista. Por quê? Porque desde o princípio eu estava lá. Eu estava na criação. Eu estava aguardando com expectativa a hora que eu tivesse que vir para cá. E eu me materializei como carne. e habitei entre vocês, para mostrar que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando eu fui para o Pai, eu falei: vocês não vão ficar só, porque eu vou enviar alguém que é igualzinho a mim, para que você não esteja sozinho. Para quê? Para que você pudesse se lembrar daquilo que eu ensinei, para que você pudesse semear as melhores sementes e pudesse abrir mão das sementes podres. Então agora, o Senhor pega o seu alforje de sementes e tira as sementes podres para poder colocar as sementes de vida que Ele tem liberado essa manhã. Para quê? Para que eu pudesse agora lembrar das coisas que Ele me ensinou. Essa semente é boa. Essa semente é boa. Essa semente é boa. E a terra, ela vai obedecer porque o poder está na semente. Ela vai frutificar, ela vai crescer, ela vai prosperar. Queridos, eu serei suprido em todas as coisas. Você será suprido em todas as coisas. Você vai viver uma vida plena de acordo com aquilo que Deus deseja para a sua vida. Por quê? Porque no seu alforje tem sementes boas. Por quê? Porque a partir desse momento ele agora começa a tirar as sementes podres, as sementes de frutos ruins, para colocar as sementes boas que ele deseja que você plante. Agora, o poder de plantar está sobre quem? Sobre o semeador. E o semeador saiu a semear. E o que nós temos semeado? Porque aquilo que tem sido semeado vai frutificar. A palavra vai frutificar a 30, a 60, a 100, a 1000, a 1 milhão. Não fique limitado a 100 por 1 não, queridos. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Se você colocar um milhozinho para poder plantar, você vai perceber que tem muito mais milho que vai nascer. Cada espiga tem, sei lá, centenas de milhozinhos lá. Então você percebe que não é só 100 por 1. E a Bíblia usa também a espiga de milho para poder explicar um pouco sobre a questão da semeadura. Deus é muito bom, queridos. E Ele começa a criar uma imagem dentro de nós. E Ele nos traz um Deus que é... Ele pega Jesus como a imagem do Deus invisível. E começa a mostrar o resplendor da criação, tudo o que foi criado, e através dessa semente que o próprio Pai deu, o seu próprio Filho, ele deixa de ser o Filho unigênito e frutifica a ponto de ser o primogênito dentre muitos. Jesus foi a semente perfeita que foi jogada sobre uma terra, mas essa terra não pôde segurar, porque a vida estava na semente. A cruz não segurou, a morte não segurou, nada segurou. Por quê? Porque aquela semente tinha vida e tinha poder. Não há nada dentro de uma semente que a terra possa escolher não fazer. Por quê? Porque ela é uma serva obediente da semente. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que tudo aquilo que a gente semeia, queridos, vai frutificar. Por quê? Porque a terra tem que obedecer. Você precisa forçar a terra a começar a criar frutos bons na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, nos seus negócios, nos seus filhos, sobre a sua família. Queridos, não abra mão, queridos. Não abra mão. Mulher estéril. A partir do momento que você começar a criar dentro da sua vida, do seu coração, uma imagem clara do seu filho nos seus braços, isso vai acontecer. A partir do momento que você começa a parar de olhar para as contas bancárias da sua empresa e achar que está falido e começar a olhar para a palavra e criar dentro de si uma imagem de uma empresa saudável, quando você começar a criar essa imagem, a sua empresa vai voltar a ser saudável. Quando você começar a ver o diagnóstico médico e começar a ver a sua imagem pulando de alegria porque você está curado, a cura vai se manifestar. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você já percebeu que nós estamos crescendo? Querido, eu não sei se o dobro vai ser para o lado, se vai ser para cima, se vai ser em outro lugar. Mas, querido, essa igreja só vai crescer quando dentro de nós tiver uma imagem exata de uma igreja grande e que vai frutificar. A partir do momento que essa igreja tiver a percepção de que algo grande já aconteceu, uma imagem, isso vai acontecer. O que você tem semeado sobre a sua igreja? Que palavras você tem semeado sobre a sua igreja? O que você tem falado lá fora para que pessoas sejam alcançadas? O semeador que o céu vai semear. Ah, não, mas meu fruto está bom aqui. Porque a Bíblia fala que Deus dá semente ao que semeia. Mas Ele também dá pão para alimento. Tem pão e tem semente. Então eu como do pão, mas também tenho semente. Então, querido, eu tenho que entender o seguinte. Que eu tenho algo para me alimentar, mas ao mesmo tempo eu também tenho algo para poder semear. Então, queridos, a partir do momento que a gente começa a semear algo, uma imagem nova começa a criar dentro de nós. Uma igreja grande. Uma igreja poderosa. Não poderosa por causa de tamanho. Mas poderosa porque evidencia o poder de Deus. Eu quero ver mais dons se manifestando nesse lugar. Eu quero ver mais fogo descendo nesse lugar. Eu quero ver gente correndo para lá e para cá. Eu quero ver gente se manifestando alegre. Ver coisas que a gente nunca viu. Eu quero ver. Eu estava conversando com uma pessoa no domingo passado e ele falou sobre isso. Ele falou: eu preciso ver isso. Isso precisa voltar a acontecer de maneira mais pungente. Vai acontecer, querido. Sabe por quê? Porque essa imagem vai começar a ser criada dentro de nós. Eu desejo isso, eu creio nisso e eu quero fazer parte disso. Eu não quero ser um espectador, eu quero ser um participante. Eu não quero ser aquele que vê, ah, semeou, cara, que legal. Não, eu quero ser aquele que semeia. Eu quero ser aquele que planta. Então a minha igreja vai crescer. A minha família vai crescer, vai frutificar. Os meus filhos vão ver os seus chamados sendo evidenciados, eles vão correr a carreira deles. Por quê? Porque, cara, eles vão ver o poder de Deus na minha casa, sobre aquilo que eles têm recebido, e eles vão ver os seus chamados sendo evidenciados e vão desejar viver isso. A nossa família será suprida em todas as coisas, por quê? Porque eu estou semeando coisas boas. Porque eu estou semeando aquilo que a palavra fala. Não abra mão, queridos, de semear a boa palavra. Não abra mão de semear a boa semente. Não abra mão de viver e ver os frutos. Existe um processo invisível acontecendo, mas ele não para de acontecer. Nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas para que o fruto aconteça, precisa sair da semente. A semente não nasce sozinha, ela precisa ser semeada. Eu posso pegar uma semente e tacar fogo nela. Ela não tem mais vida nenhuma para poder gerar ali. Mas se eu jogar ela na terra, ela vai frutificar. Então, existe um poder dentro de nós. Nós entendermos que tudo aquilo que nós semearmos vai ser acolhido. E lá na última parte do Romanos 1:20 que eu já li, ele fala assim, tais homens, por isso, são indesculpáveis. Não tem desculpa mais. Porque as sementes já estão no alforje. A terra está pronta. A seara está pronta. O que, que precisa? Semeador. A terra está pronta. Só precisa semear. Ah, mas você tem dois braços, tem duas pernas. Você, na verdade, espiritualmente falando, você tem uma boca que fala as verdades e o poder da palavra. Então, queridos, nós não temos mais desculpa para não vermos os frutos acontecerem. Não tem mais desculpa para eu andar fora daquilo que a palavra fala. Eu não tenho mais desculpa para poder não ver os frutos acontecerem. Por quê, Senhor? Por quê? Ele falou, cara, a terra está pronta. A semente está com você. Eu já sei o que vai ser da semente. A terra obedece você. Só falta você semear. Então, não tem mais desculpa. A terra está pronta. Fique de pé. A terra está pronta.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.